Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Benjamin é misteriosamente atropelado e morto, justamente quando propunha vender informações a Dona Marocas, e a polícia não consegue descobrir quem o atropelou. Também Frederico descobre que Alex e Armando estiveram dando busca num pavilhão do hospital, e que encontraram o quarto onde Virgínia teria sido aprisionada pela mulher de olhos cinzentos e pelo homem que tem voz parecida com a do próprio Alex. Agora, analisando as últimas palavras que Benjamin dissera a Dona Marocas pelo telefone, eles concluem e descobrem que atrás da cabeceira da cama de Dona Marocas, oculta por uma pesada cortina, há uma porta de comunicação para outro apartamento do hotel, que não o de Frederico.
Sim, há mesmo uma porta de comunicação entre este quarto e o apartamento vizinho.
Está fechado a chave.
Quem sabe se não está bloqueada do outro lado por um armário igual ao que existe no seu quarto, Alex.
Meu Deus do céu, eu morro de medo.
A única maneira de saber é procurar descobrir quem mora nesse apartamento e, se possível, dar uma busca lá dentro.
É isso mesmo.
O senhor vai descer agora e, com muito jeito, seu maneco, vai descobrir quem é o nosso vizinho da direita. Uma vez que já sabemos que o da esquerda é o Frederico.
O melhor é fazer aquilo que eu disse, gente. Vamos embora deste hotel. Vamos para um outro onde os apartamentos não tenham portas ligando uns aos outros.
Seria desperdiçar pistas preciosas, Virgínia. Já que estamos enterrados até o pescoço nesse caso, fugir seria o mesmo que entregar os pontos aos inimigos.
Eu também acho.
Por favor, seu maneco, faça o que eu disse. Vá descobrir tudo sobre o nosso vizinho da direita. Mas trate de agir com bastante cuidado. Talvez seja essa a pista que tanto temos procurado.
O boy! Eu vou falar com o boy. Pode ser que ele me dê todas as informações sem ninguém mais saber da história.
É uma ideia.
Mas se o boy não souber informar, volte aqui, maneco. Ou eu, ou o Alex, um de nós irá se informar com outras pessoas. Você é imbecil para isso.
E o quê?
Você não tem jeito para essas coisas. Vá de uma vez, maneco, vá.
Tá bem.
Eu ainda acho que a gente devia se mudar daqui. Dois apartamentos dando para o nosso é muita coisa. Entra a gente por um lado e pelo outro. E nós podemos até ser mortos enquanto estivermos dormindo.
E já vem a assombrada.
A senhora fala assim porque não passou ainda uma noite inteira amarrada numa cadeira, sentindo a ponta aguda de um punhal na garganta. Eu nem sei como eu não morri de medo, meu Deus.
Eu acho que Virgínia tem uma certa dose de razão, Dona Marocas. Esse apartamento não oferece segurança alguma, principalmente quando estamos dormindo.
Esperemos que o maneco volte com a informação que desejamos e então poderemos tomar uma decisão. Sabe de uma coisa, Alex? Se alguém usou esta porta de comunicação para nos espionar, já deve ter descoberto tudo, mas tudo mesmo a nosso respeito. Inclusive, deve saber que você é um desmemoriado.
Sim, mas neste caso, eles já poderiam ter acabado comigo. Chances não lhes faltaram. Alguém está batendo.
Maneco não é, porque ele tem chave. Vamos ver. Esperem aqui que eu vou atendo. Deixa pra mim.
Boa tarde, dona Marocas.
Boa tarde, doutor Frederico.
Qual a novidade desta vez, Frederico?
Entre, por favor, entre.
Eu gostaria de falar um pouco com o Alex.
Pode entrar, vai entrando.
Boa tarde, senhorita Virgínia.
Boa tarde.
Alex, vim lhe pedir desculpas pela maneira um pouco rude, grosseira até, com que lhe falei esta manhã. Eu não estava bem dos nervos, estava um pouco afetado e, confesso, exagerei um pouco.
E aí?
Estive no sanatório e examinei cuidadosamente aquele quarto. Cheguei à conclusão de que você estava certo. De fato, apesar de vazio há muito tempo, aquele quarto foi usado recentemente. E encontrei marcas na cadeira que lá se encontra. Marcas que bem podem ter sido feitas pelas cordas com que imobilizaram a senhorita Virgínia.
Eu lhe disse.
Isso quer dizer que o seu sanatório tem sido usado como abrigo de bandidos e raptores, doutor Frederico.
Exatamente. Por isso eu pensei em pedir auxílio à polícia.
A polícia?
Sim, mas antes eu achei de bom tom vir lhes falar sobre essa possibilidade.
Não, não, nós não queremos nos envolver com a polícia, doutor Frederico. Preferíamos que o senhor deixasse tudo como está.
Por que, dona Marocas?
Bem, o
acontece
senhor...
que dona Marocas não quer Virgínia envolvida em complicações com a polícia, Frederico. Aliás, um receio bastante natural, penso eu.
Mas o caso é sério, é mais sério do que se supõe, do que se pensa. Estranhos invadiram o meu sanatório à noite, escondidos numa ambulância. Usaram-no não sei com que intenções e depois se foram. É um caso típico para a polícia esclarecer. Desculpem a minha indiscreção, mas por vezes tenho a nítida impressão de que vocês não querem encontros com a polícia.
Engano, seu Frederico.
Estou enganado?
Nós não tememos a polícia. E agora achamos que você está com toda a razão. Chame a polícia, mande investigar o caso. E chame também alguns repórteres para fazer alguma publicidade, alguma reportagem sobre o caso. Vai ser muito interessante aparecer nos jornais uma notícia dizendo que o sanatório dirigido pelo Dr. Frederico pode ser invadido a qualquer hora da noite sem que seus guardas e porteiros deem por isso. Bastante curioso, não acredita?
Você é inteligente, Alex. Muito mais do que eu julguei a princípio. Eu já estou desarmado, pronto. Não haverá polícia alguma em torno do caso. Mas uma coisa eu posso garantir. Ninguém mais, com ambulância ou sem ela, terá o êxito de entrar naquele sanatório sem o meu conhecimento.
Nem uma certa mulher alta, morena, de cabelos negros e olhos frios, cinzentos, doutor Frederico, nem ela.
Não sei a quem a senhora está se referindo, dona Marocas. Já lhe disse outra vez. Não conheço pessoa alguma com esses traços, com essas características.
O.M. Essas são as suas iniciais. Nem assim o senhor sabe de quem se trata?
Dona Marocas, a senhora está se referindo outra vez ao lenço feminino com iniciais que encontrei no corredor do sanatório. Nem assim eu sei de quem se trata, dona Marocas. Bem, eu me vou agora. Alex, se você quiser fazer mais algumas pesquisas naquele pavilhão, eu estarei às suas ordens. Hoje passarei a noite no sanatório.
Essas pesquisas não terão mais nenhum resultado prático, Frederico.
Eu creio que não. Passe bem, dona Marocas.
Até mais ver, doutor Frederico.
Passe bem, senhorita Virgínia.
Passe bem.
Até logo. Alex, eu lhe telefonarei se houver alguma novidade.
Está bem.
Para ser sincera, eu desconfio mais desse doutor Frederico do que do doutor Armando.
No pé em que andam as coisas, Ainda é difícil saber-se ao certo de quem desconfiar mais.
Um deles já deve saber com certeza quem você é. Ou nenhum. Se o que eu penso puder ser verdade.
E o que é que você pensa, minha inocência personificada?
É melhor eu não dizer. A senhora caçoa de mim.
É o seu Maneco.
Agora saberemos quem é o nosso vizinho da direita.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros das larvas do mosquito da dengue encontrados estão dentro dos domicílios. Então aí a importância do agente poder entrar nas casas acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas ou mesmo aqueles imóveis fechados que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
E então, seu Maneco?
Quem mora no apartamento ao lado do nosso?
Ninguém.
Ué, ninguém?
Ao menos foi o que o boy me informou. O apartamento ao lado do nosso está vazio há quase 6 meses. Ele disse que o apartamento está precisando de pintura. E como ele não foi preciso até agora, uma vez que o hotel é muito grande... Foi ficando vazio e já tá assim há 6 meses.
Isso é ainda mais interessante. Um apartamento vazio com porta de comunicação para o nosso. Qualquer pessoa que tivesse uma chave...
Oh, meu Deus do céu. Que perigo eu e a Tia Marocas corremos. A porta sai justinho no nosso quarto.
Seu Maneco... Nós precisamos dar uma busca nesse quarto. Se alguém andou por aí, nós ficaremos sabendo logo.
Quer dizer que vamos precisar das chaves?
Ou da porta de entrada ou desta porta de comunicação.
Então eu preciso falar com o boy. Sim. O boy me disse que já chegou o novo gerente do hotel. O nome dele é Castro, parece. Disse o boy que é um homem esquisito, que vive sempre de cara amarrada.
Talvez mais um membro da quadrilha.
Afinal, essas pessoas andam sempre por onde nós andamos. Aqui no hotel, no sanatório. Por favor, vamos mudar daqui. Eu acho que essa é a melhor solução.
Por enquanto, vamos examinar o apartamento vazio. Por favor, seu Maneco, vá arranjar a chave, tá bom?
Se o boy pôr as mãos sobre ela, eu arranjo logo.
Gente, outra vez. Vá ver, Maneco.
Ok.
Esse boy.
Com licença, Maneco.
Doutor Frederico.
Dona Marocas, perdoe-me por haver invadido assim o seu apartamento. Alex... Recebi há pouco um telefonema do hospital. Acaba de dar entrada lá uma paciente em estado grave, gravíssimo. Sofreu um acidente e uma costela ameaça seriamente perfurar-lhe o pulmão. Não dispomos no momento de nenhum cirurgião capaz de operar essa moça. Será que você poderia vir comigo e cuidar desse caso? É urgentíssimo.
Existem outros cirurgiões na cidade?
Ah, tentei entrar em contato com dois deles, mas ambos estão ocupados e não me podem atender. Não se negue, Alex. É uma vida que está dependendo de você. Um médico jamais deixa um ser humano morrer quando vê possibilidades de salvá-lo.
É uma mulher, Dr. Frederico?
Sim, foi o que um dos meus sócios me disse ao telefone.
Eu acho que você deve ir, Alex.
Mas nós também.
Nós vamos ficar aqui, Virgínia, esperando o Alex voltar.
Você vai, Alex? Meu carro está aí embaixo. Iremos nele e depois, prometo, eu trarei você de volta.
Está bem.
Tia Marocas, mas
eu
nós...
disse que nós vamos ficar, Virgínia. Todos nós. Somente o Alex irá com o Dr. Frederico cuidar dessa criatura.
Então vamos logo, Alex, vamos. Não temos tempo a perder, o caso é gravíssimo, segundo me foi dito pelo telefone, vamos.
Seu Maneco, o senhor vai ficar aqui com Dona Marocas e Virgínia, entende? Não vai se afastar daqui nem por um minuto até que eu esteja de volta.
Mas o boy...
Espere até que eu volte. Podemos ir agora, Frederico?
Meu Deus do céu. Agora eles devem estar correndo no rumo do sanatório.
É melhor que você tenha mais calma, Virgínia.
Calma, calma. Como é que eu posso ter calma? Como é que a senhora quer que eu tenha calma se o Alex se afastou de nós sozinho? Se tudo pode acontecer agora, tudo.
Nada, nada lhe acontecerá.
Eu também acho.
Vocês pensam assim porque não gostam do Alex como eu gosto. E além de tudo, ele vai operar uma mulher.
Agora temos ciumadas.
Você está enganada se pensa que eu não gosto do Alex, Virgínia. Fique sabendo que eu gosto dele pra burro.
Expressões de boy.
Por meu gosto, eu tinha ido com ele, mas foi ele mesmo que me mandou ficar aqui com vocês, né?
Que não adianta de coisa alguma, diga-se de passagem.
Marocas, eu sou homem e posso defender vocês em caso de necessidade. Eu enfrento qualquer pilantra.
Ih, pare com esses termos bobos.
É o boy.
Eu vou telefonar para o sanatório para saber se o Alex já chegou até lá. Eu não fico sossegada enquanto não souber se ele está bem e se já chegou lá, ou que nenhuma coisa ruim tenha lhe acontecido.
Ainda não deu tempo. Espere mais um pouco e aí pode telefonar.
Por isso mesmo eu queria mudar daqui de uma vez. Assim esse Dr. Frederico para de perseguir o Alex com essas operações a toda hora.
O que é bem esquisito. Esta cidade é muito grande e devem existir aqui muitos médicos bons e até melhores do que o Alex. Eu não sei por que o Dr. Frederico chama o Alex e faz questão que ele vá operar esse doente.
Alex já salvou a vida de dois doentes.
Mas matou o último.
Alex não matou ninguém, sua tolinha. Era um caso perdido. Ele fez uma tentativa desesperada e não deu certo. Só isso.
E eu não quis dizer que o Alex matou. Eu não quis.
Não quis dizer, mas disse.
Não me amole, tio Maneco. Eu estou nervosa.
Vamos parar com essa discussão sem pé nem cabeça. Ai, meu Deus, eu já estou ficando cansada de vocês. Já estou começando a ficar aborrecida. Maneco. Vai ver se consegue uma daquelas chaves com o boy.
Mas o Alex disse pra mim...
Alex disse uma coisa e eu estou dizendo outra. E quem manda aqui sou eu e não o Alex. Vá, vá arranjar uma dessas chaves e veja se não demora muito.
Tá bem, mas que o Alex vai ficar aborrecido comigo, isso ele vai.
Não fica porque eu estou dando uma ordem em contrário. Vá falar com aquele horrível boy... E volte com uma das chaves.
Tá bem, eu vou. Mas trate de fechar a porta com chave pelo lado de dentro enquanto eu estiver lá embaixo.
Vá, Dom Quixote, vá.
Dom Caixote? Mas por quê?
Não é Caixote, poço de ignorância. É Quixote. E vá arranjar essa chave de uma vez, vá.
Tá bem, tá bem, tá bem. Quem é ele, hein?
Quem?
O caixote.
É o diabo que o carregue.
Vá ele.
Timarocas, já posso telefonar para o sanatório para saber do Alex? Posso?
Pode, Julieta. Pode. Romeu já deve estar a postos. Lidar com ignorantes é a pior coisa deste mundo. É um castigo. Caixote, só dando uma tijolada num danado desses.
É do sanatório? O doutor Alex já chegou aí? Está bem, obrigada. A telefonista está se informando, tia Marocas.
Ele já deve estar por lá nesta altura dos acontecimentos, filha. Não te preocupa.
Pronto? Já? Está bem, então. Muito obrigada. Ele já está lá, sim. E fui para a sala de operações, tia Marocas.
Entra, Alex. Ali está a sua paciente, já sobre a mesa de operações.
A gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.